E começo por Mozelos, onde Luís Neves fez o primeiro. No entanto, a melhor equipa foi Cândido Alves com o quinto e o oitavo, seguido de Francisco Marques com o terceiro e o décimo segundo, e depois Rogélio Espinho com o quarto e o décimo primeiro, portanto, fechou os três amadores mais fortes. Em São João de Ver, Vítor Costa teve o pomo mais rápido. No entanto, a melhor equipa foi para Fernando Jesus com o quarto, sexto e oitavo, o Américo Lopes foi a segunda melhor equipa com o quinto e o décimo primeiro, e o Fernando Costa foi a terceira melhor equipa com o sétimo e o décimo segundo. No Reda da Regedoura, Abel Rocha fez... De qualquer forma, a melhor equipa foi para Carlos Carneiro com o terceiro, seguido de Joaquim Loureiro e Filho com o segundo e o oitavo, e a terceira melhor equipa, como eu já disse, foi Abel Rocha com o primeiro e o décimo quarto. Em Lourosa, Vítor Costa fez o primeiro, portanto teve o pomo mais rápido, mas não teve a melhor equipa. A melhor equipa foi para Manuel Oliveira com o décimo e o décimo primeiro, seguido Soares e Silva com o quarto e o décimo oitavo, e depois Augusto Gomes com o segundo, o décimo segundo e o décimo sexto. Lá mas não tinha, Vila Verdense também não, passa com o Cujães. Júlio e Fábio foram, tiveram o pomo mais rápido. No entanto, a melhor equipa foi para Serafim Andrade, com o segundo e o terceiro, dois pomos juntinhos, foi muito bom marcado. Depois, a segunda melhor equipa, Júlio e Fábio, com o primeiro, o sétimo e o décimo. E o Bruno Santos, terceira melhor equipa, com o nono e o décimo segundo. Em Escapães, António Costa fez o primeiro, mas a melhor equipa foi para Adrião Silva, com o segundo e o quinto. Os Pereiras marcaram o quarto e o décimo segundo. E o Armando e Gaspar Santos fecharam o pódio com o terceiro e o décimo primeiro. Na feira, José Assunção teve o pomo mais rápido e foi, portanto, a melhor equipa, José Assunção, seguido do meu amigo Marco Laranjeira, que este ano deu um ar da sua graça com a fazer o terceiro e o décimo quarto, e o José Jesus com o quarto e o décimo sétimo fechou o pódio. E finalmente em Oleiros, Primeira equipa e primeiro prémio, aliás, a pontuação máxima para Paulo Silva com o primeiro e segundo, seguido José Santos com o quinto, sexto, sétimo e nono, e em terceiro lugar, Lourenço Ricardo com o terceiro e o oitavo. Portanto, foram os pomos mais rápidos do Oleiros. Portanto, estes são os destaques da zona 1. Pronto, como eu digo mais uma vez, portanto, não pude apresentar classificações de 5 coletividades, porque, às 4 ou 5 da tarde, ou não sei agora assim bem, quando eu pude ver isto, não tinham publicado os resultados.
Felisberto, próximo fim de semana de decisões, a última prova de meio fundo, prova conjunta da zona 1, da zona 2 em Castro Verde, o que é que se pode esperar dessa prova?
Ora, bom, eu confesso que ainda não vi em detalhe o que é que ia acontecer. Pareceu-me que vai dar algum tempo instável, há alguma estabilidade no tempo, mas eu confesso que não vi mesmo ainda, porque pronto, hoje não foi dia disso. De qualquer forma, é realmente como disseste e bem, Paulo, é o dia de decisão. Vamos começar a fechar os primeiros campeonatos, primeiras linhas de ouro, numa prova conjunta, portanto, uma prova em que vamos lá ver se o vento não nos será madrasto, esperemos que não, que aqui para a Zona 1 que o vento não seja muito madrasto para a gente. Uma prova que se espera cerca de 30 mil pomos de solta, portanto é sempre uma solta fantástica. Deus queira que o tempo deixe chegar os melhores pomos à frente e mais bem tratados. Pronto, quer dizer, pá, espera-se uma prova boa, se o tempo deixar, será sempre uma prova justa.
Fica já o convite para 2 ou 8 dias, então fazemos o rescaldo dessa prova, Felisberto, e esperemos obviamente que tudo possa correr pelo melhor.
Pois, esperemos que sim, e que mais uma vez seja uma solta fantástica, e pronto, que o São Pedro também não esteja contra a gente e que nos ajude a todos, à associação e aos pomos e aos amadores, e pronto, porque há muita coisa em jogo e pronto, e está tudo na luta e a gente sabe que às vezes o tempo não for muito, muito certo, é evidente, tem que saber jogar assim também e como eu queria, como eu estou cheio a dizer, não é um desporto para se jogar dentro de um pavilhão, portanto está sujeito a ventos e a chuvas e a trovoadas e ao que calha, mas pronto, a gente, todos nós sabemos que um tempo mais certeirinho costuma resultar numa prova mais certeira, mas de qualquer forma é o que tiver que ser e toda a gente tem que jogar conforme as regras do jogo e dançar a música, dançar conforme a música que esteja a tocar. Portanto, a única coisa que eu espero, e espero mesmo do coração, é que cada um marque aquilo que merece, como sempre.
Assim esperamos e façamos votos para que realmente tudo possa correr pelo melhor. Felisberto, um grande abraço para ti. Fica então o convite para 2 ou 8 dias nos encontrarmos neste Nação Colomófilo, então, para fazer o rescaldo desse fim de semana.
Tá, um abraço e mais uma vez um abraço para ti também. Parabéns e mais uma vez parabéns pelo teu programa. E um abraço especial agora aí à rapaziada do Ovar e continuem o bom programa que estão a fazer.
Muito obrigado, Felisberto. Tivemos Felisberto Silva, o nosso habitual comentador da Zona 1 do Distrito de Aveiro, então a fazer o rescaldo do fim de semana desportivo e fazendo, de certa forma, uma antevisão que é que poderá ser essa prova de Castro Verde próximo fim de semana, um fim de semana de decisões no que diz respeito, então, à especialidade de meio fundo. E pegando nessa especialidade de meio fundo, e vou falar aqui com o António. António, realmente é dia de decisões, tendo em conta que é a última prova de meio fundo, numa altura que lidera confortável na coletividade esta prova. Como é que vê esta prova de Castro Verde?
Vejo sempre a prova da mesma forma das outras, portanto tento sempre marcar, espero sempre marcar o melhor possível e se assim acontecer consagrarei o campeonato de meio fundo. No entanto, já não é a primeira vez, nem a segunda nem a terceira que acontece que as pessoas que os colombófilos estão à espera de conseguir um campeonato e no último concurso a coisa desvanece. Portanto, espero que isso não aconteça comigo e que não aconteça com aqueles que efetivamente têm trabalhado, com todos os colombófilos que têm trabalhado para conseguir esses objetivos, mas tudo como eu disse, tudo é possível. Vamos ver se corre bem. Espero que o São Pedro, conforme disse o amigo Felisberto, espero que o São Pedro não seja muito mau para nós, porque isso também será, se for, será uma condicionante para as coisas não correrem tão bem quanto a gente espera.
Wilson, tendo em conta que a equipa que tu fazes parte, o Fernando Andrade, está em segundo lugar a 103 pontos, e eu que estou a ver aqui na internet, essa particularidade, podemos em tempo real verificar os resultados, o que é que esperas dessa mesma prova do próximo fim de semana?
Meus pombos têm que ter 6 asas agora, não é 4, tem que ter 6. Não, efetivamente é muito difícil o Casas perder o campeonato, já que estou em segundo, tentar ao menos manter o segundo e, portanto, também a nível de pombos tenho uma pomba que está em terceiro e quarto, salvo erro, tentar ganhar uma anilha com ela no campeonato de meio fundo e fazer o melhor possível, não é? Mas acho que o campeonato está entregue ao Casas no meio fundo.
Um fim de semana assim de decisões como é este que se avizinha, de certa forma tu estás quase já a dar de vencido ao António este campeonato de meio fundo, mas de certa forma há sempre aquela esperança ténue que possa o adversário correr menos bem esse fim de semana e possa correr tudo sobre rodas, olhando para a engenharia ciclística, um pouco possa correr pelo melhor. Diz-me uma coisa, como é que se prepara realmente um fim de semana de decisões como este que ser a vizinha?
Como todos os outros, preparar as pombas da melhor maneira, para o tempo que estiver, e preparar os atletas da melhor maneira, os pombos que têm que ser para tentar ganhar, não ao Casas, como eu digo, a todos, mas se não conseguir, neste caso é o Casas, mas também sou realista, e quando digo as coisas, eu normalmente sou um bocado frontal, não vamos estar aqui com só um azar, é que o Casas não ganha o campeonato de meio fundo nesta particularidade, e contra isso não há que estamos aqui e estar à espera, não. De facto, o homem basta ter, e eu posso ter muito bem, mas ele assim está ele, e ponto final. Então os outros, mas os pontos que estão aí em disputa, a diferença que há, acho que é impossível neste momento de alcançar para o campeonato de meio fundo. Para o campeonato geral, vamos lutar até ao fim, como eu disse, da melhor maneira.
A minha pergunta iria um pouco por aí, tendo em conta, lá está, a vantagem parece confortável. Se a vantagem fosse mais curta, seria um dia para apostar todas as fichas?
Claro, é sempre, mando sempre pomos para ter as melhores horas possíveis. Nos pomos comigo, eu enquanto liderar aquela equipa, sempre os melhores pomos para a prova, sempre. Mas isso não há, havendo uma situação ou outra que eu veja que o pomo não está em condições de ir para a prova, mas sempre os melhores pomos, tanto de velocidade, meio fundo e fundo, mediante aquilo que os meus pomos tenham o valor para competir com os outros, mas são sempre os melhores a ir. Disso não haja dúvidas nenhumas. Não há, só para um pombo se estiver aleijado, ou se eu vi que tenho que o preparar para determinada prova, que é o caso dessa pomba. Por exemplo, não a mandei neste fim de semana para a Espanha, porque o animal está para tentar ganhar uma anilha. Posso não ganhar nada, mas faço o trabalho mediante aquilo que vejo e observo na classificação, mediante isso. Mas sempre os melhores.
António, essa seleção, tendo em conta, lá está, esta vantagem é um pouco confortável, mas de certa forma, se estivesse, a pergunta que eu fiz há instantes ao Wilson, se a vantagem fosse porventura mais curta, era dia de apostar grande parte das fichas, e quando digo grande parte das fichas, realmente os melhores pombos para aquela especialidade?
Eu faço isso todas as semanas. Eu, todas as semanas, mando a melhor equipa que acho que é para aquele determinado concurso. E, independentemente de estar com alguma vantagem nesta modalidade, neste campeonato de meio fundo, eu sou franco em dizer que vou meter a carne toda no assador, como se costuma dizer, porque tem de ser assim mesmo. Portanto, mesmo que não estivesse com esta vantagem, faria rigorosamente a mesma coisa. Todos os pombos que eu acho que terão possibilidades de marcar e marcar melhor neste concurso são aqueles que eu coloco na equipa A, efetivamente, para conseguir as melhores marcações. Portanto, independentemente de estar à frente, de estar atrás, de estar com uma vantagem confortável ou não, a minha forma de competir, e aliás a forma de competir, julgo eu da maior parte das pessoas que estão ali nos primeiros 5 lugares das classificações em todas as coletividades, é mandar sempre o melhor que se tem em casa para obter os melhores resultados possíveis. Existe, grande parte das vezes, algumas condicionantes de alguns pombos que estão mais limitados fisicamente e que nós precisamos de os preparar para provas seguintes. Esses sim, esses vão ser resguardados para as provas seguintes. Mas vai sempre a melhor equipa. É sempre a melhor equipa que nós colocamos em jogo.
Olhando para o aspecto do campeonato da geral, ainda vai longo, tendo em conta que a pressão ainda vai no adro, olhando um pouco também para o aspecto mais característico da modalidade, a nível de aspecto da especialidade, da forma como, melhor dizendo, o método de voo que pretende sempre utilizar, ou que utiliza no seu pombal, tem algum método específico de voo?
Um método específico é o método utilizado por todos os concorrentes, ou eu. Todos os concorrentes já sabem disto. Isto na colombofilia começa a não haver. Já tudo foi descoberto, já não há pouco a descobrir. E todos os colombófilos utilizam o método que acham mais eficaz para os seus pombos. Há pessoas que preparam os pombos de uma forma faseada, portanto, utilizando um tempo de voo à segunda-feira, um tempo maior de voo à terça-feira, vão aumentando o tempo de voo até chegar ao dia da prova. E eu acho que é isto que fazem todos os concorrentes para preparar fisicamente os pombos. Aliás, eles, porque é que à segunda-feira vão ao menos, efetivamente, porque fizeram uma prova no fim de semana anterior e têm de ter alguma contenção de esforço, porque já fizeram esse esforço nesse fim de semana. É assim que se preparam os atletas, é assim que eu aprendi a fazê-lo e é assim que vejo a maior parte, se não todos, 98% dos concorrentes é isso que faz. Há aqueles concorrentes que utilizam outros métodos, que é ou só voam de manhã, ou só voam de tarde, muitas vezes também condicionados pela falta de tempo que têm, têm de adaptar os métodos de voo às suas disponibilidades, mas havendo tempo para voar os pombos, as pessoas habitualmente voam os pombos da parte da manhã, voam os pombos da parte da tarde, e fazem com que os pombos no dia da prova estejam devidamente preparados para conseguir superar as dificuldades que lhe vão aparecer por caminho.
Paulo.
Nesta competição estou fora. Estou tranquilo. Nada a ganhar. Estou muito mal classificado no meio fundo. Mas,
em princípio tem um fim de semana mais descansado.
Tranquilo. Estou à espera do livro dos meus adversários.
Enquanto eles estão demasiado ansiosos, o Paulo está descontraídamente à espera que eles cheguem.
Atenção, eu gostava de estar na situação deles, mas não estou.
Um dia. Quando a gente desistir.
Quando reformar, já não posso.
Não. Quando a gente desistir. A gente, quando desistir, tu
pois, quando estiver sozinho. Eu vou estar atento, vou apreciar e vou ver se também consigo meter na luta, não é? Fazer o melhor, mas agora estou tranquilo em relação a eles. Não tenho nada a ganhar, nem anilhas, nem campeonato. Vou estar a tentar fazer o melhor. Vamos a ver o que é que vai dar.
Wilson.
Sobre o esquema.
Relativamente, exatamente.
O esquema é muito simples, é como o Cosas diz, é havendo tempo, solta-se, não havendo tempo, tem que se adaptar à situação do tempo, que eu ainda agora referi que as pombas precisam de tempo, não o tempo todo, mas algum tempo, mas bom de manhã e bom à tarde, neste caso é machos e fêmeas, às vezes os machos só bom de tarde, mas pronto, e é basicamente isso, não há outro mistério, perante o pombal que é. É esse o trato. De manhã solta-se fêmeas, à tarde solta-se fêmeas e os machos à tarde. E quando se pode, de manhã. Quando não se pode, tem que ficar dentro do pombal e ser geridos da melhor maneira. A nível da alimentação, tem tudo, tem todos os seus queijos. É, lá está, cada um ao seu método.
Cada um, obviamente, com o seu método.
Exatamente.
A mudança da hora tem sempre um benéfico para a questão dos colombófilos nessa questão? Bem, acho, sempre ajudar um pouco?
Acho que sim. Acho que na parte da tarde, principalmente, é benéfica para muita gente. Porque muita gente trabalha até às 5 ou 6 horas e até às 8 e meia conseguem voar os pomos. Dessa maneira, de manhã também ajuda a soltar os pomos cedo, ou 6 e meia, 7 menos quarto, se o clima permitir as condições. Bem, acho que é benéfica a mudança de hora. Claro, só que isso acontece à quarta, quinta prova. E até aí as coisas já estão meio encaminhadas, meio embaladas, não é?
E eu iria questionar-te um pouco também sobre isso. Muitas das vezes as diferenças podem-se já começar a fazer
já
logo
tarde,
de início.
Já é tarde. Para quem luta, já é tarde. É essa é a minha observação que eu tenho a fazer. Mas agora, daí para a frente, acho que todas as pessoas conseguem, de manhã, com um bocadinho de vontade e de esforço, conseguem soltar de manhã e conseguem soltar à tarde. Acho eu. Basta querer, não é?
O Paulo também queria falar sobre isto.
Pois, lá está. Agora só mudou há dias. Tem que ver se agora muda mais cedo para ser uma boa luta. Mas, não, mas tem muita influência.
Mas até o quinto concurso, normalmente, isso já para campeonatos e para tudo, quem pensa lutar. Mas as coisas são assim para todos, portanto não há cá.
Mas também há quem.
Acho que as coisas é tempo. Quem tem tempo tem, quem não tem tem que se limitar àquilo que tem.
Quem solta de manhã e à noite e não passa.
Também há amadores que só soltam uma vez por dia e são bons amadores. Bons com bofos. Com bofos ali. Há hábitos. Os pomos habituam-se àquilo que a gente transmite.